Gostaria de fazer uma pergunta que compromete a cada um de nós nesta manhã. Queria saber quantos irmãos têm ouvido a ministração até aqui e que, de fato, o Senhor tem falado ao seu coração. Seja sincero, levante as suas mãos. Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Segunda colocação, essa palavra, por acaso, é de homens? Ou realmente você reconhece que é a palavra do Senhor que vocês têm ouvido? De novo. Muitas vezes, como pastores, somos confrontados, especialmente quando alguma palavra é dada por esse pastor, vocês já seguramente passaram por essa experiência, diz assim, um Moacir falou. Né? E às vezes a pessoa confunde a opinião pessoal de um homem com um Deus, com a palavra de Deus. Eu aqui falo na qualidade não de um homem, mas como um profeta, como embaixador, como mestre da palavra, expondo a palavra de Deus. E obviamente essa palavra tem que ser julgada por vocês, pela congregação, se a palavra é do homem ou se a palavra é do Senhor. Por que que isso é importante? Vocês vão ver por que é importante o texto que eu vou ler agora. Abram, por favor, Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler até o versículo 22. Promessa feita a Moisés. Moisés, um profeta. Suscitar-lhe-ei, todos já acharam, Deuteronômio 18, 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que Deus nos livre disso, e que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Queremos estar diante do Senhor e falar a palavra do Senhor. Mas aqui tem uma profecia do surgimento do o profeta, o maior de todos os profetas. Obviamente, Jesus. E a palavra aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã, é que todo aquele que não ouvir a palavra que ele falar, Jesus, lhe pedirei contas. Então, a seriedade está que nós estamos ouvindo o profeta Jesus. Hoje, pela manhã, nós vamos ver muito o que esse profeta falou. E quero, como introdução, abram Mateus, texto muito conhecido de nós, que é conhecido como Sermão do Monte. Na verdade, não foi um sermão, foi uma conversa informal com seus discípulos. Subindo ao monte, aproximando-lhe seus discípulos, lhe falou. Ele não deve ter falado alto, com eloquência, como ele fazia com as multidões. Seu ensino direto aos discípulos. Aqui, nesta manhã, estão reunidos discípulos de Jesus. E eu quero chamar a atenção desse breve texto que está em Mateus capítulo 5. Aqui o cumprimento da profecia feita a Moisés. O profeta agora está vivo. O profeta está falando. E esse profeta falando em nome do Pai. Ninguém tem dúvida que ele fala nada, falo de mim mesmo. Da forma que eu ouço, eu julgo. Eu ouço e falo. Ele não falava nada dele mesmo. Então é o verdadeiro profeta. Só que tem um detalhe. Tudo que ele falar é o Senhor falando pela boca dele. E ai de nós se não dermos ouvido a ele. Ai de nós. Muitas vezes a palavra que ele falar pode ser considerada duro discurso. Quem pode suportar? Mas é o discurso, não é só dele, é do pai dele. É duro, você tem que suportar. Por isso que ele disse, quem quer me seguir tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz. Há renúncias, muitas vezes, que devem ser feitas por causa do discurso desse profeta. Eu quero, então, começar a ler do versículo 21. Vamos ler até o versículo... até o final do capítulo, até o 48. É muito importante. Quando ele introduz aqui esse parágrafo, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está se referindo à palavra profética do Velho Testamento. Ele está se referindo a Moisés, especialmente a Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Sabemos que ele está se referindo a Moisés, que está se referindo à lei de Moisés. E quem matar estará sujeito a julgamento. Guardem essa expressão dele, que ele vai dizer aqui agora. Ela vai aparecer 7 vezes nesse texto. E depois nós vamos descobrir por que ele dá ênfase a essa expressão. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a oferta, a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Quero chamar a atenção da palavra inferno aqui, não é Hades, é Geena mesmo, é inferno mesmo. É o vale de Rimon lá de Jerusalém. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto do caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que disto passar vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na tua face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Quero que vocês me acompanhem. Versículo 22. Eu, porém, vos digo. Versículo 28. Eu, porém, vos digo. Versículo 32. Eu, porém, vos digo. Versículo 34. Eu, porém, vos digo. Versículo 37. Eu, porém, vos digo. Versículo 39. Eu, porém, vos digo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo. Vocês observam que Jesus não está anulando a lei de Moisés. Não está contestando. Ele disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas ele faz algo aqui que nos surpreende. Me deixava extremamente intrigado no começo da minha carreira cristã. Se era difícil ou impossível guardar a lei de Moisés, como é que ele pode aumentar o nível de demanda? Coisa doida essa. Se a lei de Moisés era quase impossível de ser guardada, e foi evidenciado isso ao longo da história de Israel, agora vem Jesus e diz que o reino de Deus se acercou, se aproximou, ele é o cabeça desse reino, e as demandas desse reino são superiores à lei de Moisés. E fala com autoridade. Ele é maior do que Moisés. Moisés falou isso. Eu estou falando isso. Moisés fez essa demanda. A demanda vai aumentar. Moisés falava de atos. Aquele que for apanhado em flagrante adultério, é um ato sexual, será apedrejado. Tem como aumentar isso? Tem. Jesus fala não do ato em si, mas fala da intenção do coração. Então ele vai mais fundo, ele vai no coração. Vai de onde procedem os maus desígnios. E aí, termina o discurso dele falando de perfeição. Sede vosso perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A primeira coisa chocante é eu ser perfeito como é o Pai? Impossível. Isso é um sofisma. Ontem falamos de sofisma. Muito da igreja hoje não cresce porque acredita em sofismas. Levei muito tempo para descobrir onde estava o sofisma. Por acaso Deus vai demandar alguma coisa de nós que não é possível fazer? Tudo perda de tempo. De quem fala, de quem demanda. E não estamos mais enganados com o povo de Israel. Quando Moisés, antes de receber a lei, ia subir o monte, ele disse, suba lá, fala com ele, pega o que ele tem para dizer para nós e vem e nos fala. Temos medo de encarar a divindade, temos medo que ele nos mate. Ouvir a voz de Deus é podemos morrer. Então vai lá, fala, se alguém pode morrer, você morre, morre um só. E depois você vem, se você voltar vivo dessa experiência, nos diga o que ele falou. E tudo o que o Senhor falou, soberba aqui, nós faremos. Nós sabemos que não fizeram. Não conseguiram. Aí, fui ensinado assim, equivocadamente, disseram, bom, nós não estamos livres da lei. Não temos obrigação nenhuma com a lei. De fato, nós morremos, nós vamos ler um texto hoje, nós vamos descobrir que morremos para a lei. Morremos em Cristo para a lei. Mas não estamos sem lei. Ou você acha que está? Agora, a nossa lei é Jesus. Ele é o cabeça. E as demandas dele, para alegria ou tristeza nossa, é muito superior à lei de Moisés. Ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Eu quero chamar a atenção de vocês que ele é maior do que Moisés e ele é maior do que a lei. Ele, na verdade, é a lei. Paulo diz, fiz-me fraco com os fracos. Quando eu estou com os judeus, eu vivo como se estivesse debaixo da lei de Moisés. Querem que eu rape a cabeça para não escandalizar alguns irmãos? Tudo bem, vamos lá, vamos rapar a cabeça. A mim não me custa fazer isso. Não que eu esteja debaixo da lei de Moisés. Mas quando eu estou entre os gentios, eu vivo como se não tivesse lei, ainda que estou debaixo da lei de Cristo. O que significa a lei de Cristo? Cabeça. Ele escreve aos Colossenses que alguns com visões enfatuadas, não retendo a cabeça. Então, reter a cabeça significa sujeitar-se completamente ao senhorio de Cristo. Que queres, Senhor, que eu faça? E esse eu, porém, vos digo, é Jesus decretando, determinando qual é a autoridade dele. E quando eu falo de sofismo, para que os irmãos entendam, se é impossível guardar Moisés, muito mais difícil, muito mais impossível guardar as demandas de Jesus aqui, expressa Mateus 5, 6 e 7. Como isso é possível? Um dia Deus teve misericórdia e me mostrou que as demandas são mais elevadas porque Ele não vai mais demandar de mim. Essa é a grande mudança entre lei e graça. A demanda da lei é faz, você tem que fazer. Faz e viverás. E faça tudo. Cumpra tudo. Guarde tudo. Porque se você falhar num dos pontos, num dos mandamentos, posto que dos menores, palavra desse profeta Jesus, você é culpado de tudo. Parece um pouco injusto isso. Eu guardo 999 mandamentos, 999 preceitos, e deu uma escorregadinha num. E você é condenado. Simples. Que a lei exige perfeição. Não pode falhar. Um coitado que transgrediu a lei do sábado. Eu fiquei chocado quando li isso. Eu tinha 14 anos de idade. O coitado foi fazer sabe o quê? Catar lenha. Num sábado. Alguns judeus viram, né? E falaram para Moisés, tem um camarada aí pegando lenha. Eu acho que isso aí é trabalho. A partir daquele dia, nenhum judeu acendeu mais o fogo. Até hoje, os ortodoxos não fazem comida no sábado. Aí Moisés pegou, prendeu o camarada, a primeira prisão domiciliar, prendeu o cara e foi perguntar para Deus o que era para fazer com aquele camarada. Estava catando lenha. A lei já tinha sido dada. No dia do sábado descansará tu, tua mulher, teu servo, teu jumento, não farás nada. Coitado do papai, a lenha para fazer comida para a família. Perguntou para Deus, Deus falou, leva ele fora do arraial e apedreja. A pessoa morreu porque apanhou lenha no sábado. Então nós ficamos muito felizes que não estamos mais debaixo da lei. Mas lembra que esse guardar a lei era necessário para que houvesse salvação. Levei anos também para entender. Então pela guarda da lei ninguém se salvou no Velho Testamento. Então como é que é possível... O Davi está salvo, Isaías, Abraão, como é que eles foram salvos? Surpreendentemente, pela graça. Não há só lei no Velho Testamento, há graça. A graça aparece quando Deus falou, se violar um desses mandamentos, pega um cordeiro, confessa a sua transgressão, leva lá para o sacerdote, ele vai degolar esse animal no lugar do pecador. Estava apontando para Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tem que haver, alguém vai ter que morrer. Aí a ovelhinha morria. Um animalzinho inocente, não tinha feito nada. A maioria deles era bebês ainda. Pega um animal de um ano, sem defeito. Por que sem defeito? Representa Jesus. Quando eu descobri a graça no Velho Testamento, eu fiquei surpreso. Davi escreve o Salmo 67, nós cantávamos aqui no tempo do Donald, acho que ainda canta. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Gracioso. E sem a graça já revelou no Éden. Havia uma lei no Éden, um único mandamento. Não coma daquela árvore. Coma de todas menos dessa. A lei já é antiga, é antes de Moisés. Eles comeram. E que Deus fez para resolver o problema? Matou um cordeiro para cobrir a nudez deles. Observem, a promessa do Messias foi dada a Adão e Eva, Gênesis 15, a semente da mulher. Vou pôr inimizado entre a semente da mulher e a serpente. A serpente vai ferir a semente da mulher no calcanhar, só que ele vai esmagar sua cabeça. Está falando do Messias, promessa do Messias já para Adão e Eva. Interessante. E ao longo da história, ele dá a lei. Eu vou falar algo que vai surpreender muitos de vocês. Deus deu a lei para que o homem quebrasse a lei. Ele sabia que ninguém, a não ser o filho dele, quando viesse, ia cumprir toda a lei. Então não é pela guarda da lei do Velho Testamento que alguém se salvaria. Mas aí vem Jesus e bota uma lei mais séria, mais difícil. Então se você está com a mesma motivação do judeu de guardar a lei para se salvar, você vai ter problema sério com as demandas do Novo Testamento ou demandas que nós chamamos do Evangelho do Reino. Observem, há uma mudança. No Velho Testamento, faz e viverás. No Novo Testamento, crês e viverás. Crer em quê? Que esse Jesus morreu pela minha transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei, diz João, comete pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então ele morre em meu lugar. Não cumprir a lei, alguém tem que morrer. Porque a alma que pecar, essa morre. Deus tinha que executar isso. A alma que pecar, morre. Todos nós somos pecadores, diz Paulo em Romanos. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Então, pela lei, nós estamos fritos. Só que eu ficava intrigado. E agora o Novo Testamento? Agora eu não tenho que guardar o velho, eu tenho que guardar o novo. Como é isso? E o negócio é muito mais difícil. Como é que eu vou olhar para uma mulher linda e não vou cobiçá-la? Então aqui, talvez nessa sala, não tenha ninguém que não seja adulto, segundo esse princípio. E como é isso? Então não tem ninguém que escapa de novo. E principalmente quando ele fala que devemos ser perfeitos. A diferença está, irmãos, que ele agora não quer que eu cumpra a lei. Não é para você cumprir a lei. Não faz mais nenhuma demanda de você. Ele vai morar em você e ele que vai cumprir a lei, como ele cumpriu no passado. Ele que vai guardar. Ele que vai. Por isso que ele não tinha problema nenhum em elevar mais. Porque ele em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. As demandas é feita para ele mesmo cumprir. Então, o que nós temos que fazer? Só uma coisa, andar em Cristo. Andar no Espírito. Aí, Paulo, cheio da sabedoria de Deus, cheio da inspiração do Espírito Santo, escreve, os que estão no Espírito, os que andam no Espírito, não estão mais sob a lei, debaixo da lei. E agora, andando no Espírito. E na medida que nós andarmos no Espírito, todas essas demandas aqui, o próprio Espírito vai realizar em nós. O nosso equívoco é quando queremos nós guardarmos, nós observarmos, com rigor de um bom fariseu. E vamos quebrar a cara. As demandas são feitas ao próprio Filho de Deus. Ele vai cumprir, ele vai realizar. Então, quando você ver aqui ele falando de divórcio, ele introduz o tema aqui. Capítulo 5:31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher delicada de divórcio, eu, porém, vos digo. Eu quero ressaltar, depois nós vamos entrar em detalhes dessa palavra que foi traduzida com três palavras, relações sexuais ilícitas. Não vamos fazê-lo agora, mas quero chamar a atenção que aquele que repudia expõe a mulher repudiada a tornar-se adúltera. Só quero destacar isso agora. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Quero chamar a atenção que Jesus está dizendo, tu quer dar carta de divórcio, tu vai dar. Qual é o teu problema? Ao fazê-lo, a mulher que você está mandando embora pode cometer adultério. E você será responsável por isso. Você está expondo ela a tornar-se adulta. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Nós não entenderíamos isso se não tivéssemos entendido antes o que significa a aliança do casamento. Quer mandar embora, manda. Mas a aliança não é quebrada pelo ato do repúdio. Pode repudiar. Deus não quer que repudie. Quero dizer para vocês que Deus não quer o repúdio, hipótese alguma. Jesus veio para trazer reconciliação, perdão, acerto. Ele não só reconciliou o homem com Deus, mas o homem com o homem. E confiou-nos, diz a palavra, o ministério da reconciliação. Perdão é chave. A cruz é amor, revelação do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não só amor. A cruz fala, segundo o momento, perdão. Sem a cruz não haveria perdão. O escrito de dívida que nos era prejudicial, as leis que foram infringidas, ele encravou na cruz. Perdão total. A cédula, outras traduções disseram, você tinha muitas notas promissórias de dívidas impagáveis. Rasgou. Todas elas. Já parou para pensar que você é considerado justo diante de Deus pelo fato que você chega para Deus e pergunta, que é que eu devo? E ele diz, você não me deve nada. Mas eu pequei, pequei muito. Por isso que quanto você pegou, não importa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas vezes somos pegos na justiça nossa. Eu sou melhor do que o Otocar. O Otocar é isso, 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 eu sou. Né? Eu sou melhor que fulano. Queridos, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós, ensinei isso aos meus filhos desde pequeno, íamos para o buraco fundo. Não falava inferno, falava buraco fundo. Todos nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, estaríamos perdidos. Mas como fica então agora? A lei diz, faz e viverás. A graça diz, crê somente. Crê no quê? Exatamente nesse Cristo que não só morreu por nós para quitar nossa dívida, mas ressuscitou dentre os mortos para habitar em nós e realizar todo o seu propósito. Nós só podemos ser perfeitos em Cristo. Ele não dá os mandamentos, fala, te vira, negão. Dá o teu jeito. E ai de você se você não cumprir. Então como que eu vou resolver o problema das demandas de Deus? Simples. Sujeitai-vos. Resisti ao diabo, mas sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. A carne é vencida, o mundo é vencido, o diabo é vencido. Jesus diz que eu vim para destruir as obras do diabo. Vou fazer uma declaração aqui. Eu vim para destruir. Vou fazer uma declaração importante. O divórcio é uma obra do diabo. Para destruir as famílias. E Jesus veio para quê? Eu vim para destruir as obras do diabo. Vou fazer uma paráfrase agora. Eu vim para destruir o divórcio, que já se introduziu até no meio do povo de Israel. Eu vim para destruir. Está aqui alguém que é maior do que Moisés. Está aqui a respeito alguém que Moisés profetizou. Eu sou o profeta prometido. E eu falo em nome do meu pai, eu não falo de mim mesmo. E tudo que eu falo, o meu pai disse que você tem que guardar, tem que observar, tem que cumprir. Eu não peço, eu não suplico, eu ordeno. Eu sou o cabeça do corpo. Eu fui colocado como cabeça não só do corpo, a igreja, mas de todo o universo. Quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e debaixo da terra. Céu tem anjo. Jesus manda lá. Na terra tem os homens, Jesus manda na terra. E no primeiro momento podemos pensar que ele manda nos que são da igreja. Pois ele não é senhor da igreja somente. Ele é senhor de todos os homens, os bons e os maus. E é essa profecia que vai se cumprir um dia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Pode estar certo disso. Quem fez esse decreto não foi nem Jesus, foi o pai dele. Pede, meu filho, eu te darei as nações por herança. E que o filho pediu? Essa é a recompensa dele do sacrifício na cruz. Esse é o presente do pai. Eu quero as nações. Nessas nações está incluído o Brasil. Creia nisso. América do Norte, China, Ásia, continentes toda, África. Eu quero, meu Pai. Eu te darei. Você ainda vai reinar sobre todas essas nações. E todos confessarão, todos te conhecerão. De mar a mar, o conhecimento do Senhor se estenderá de mar a mar. Desde o menor até o maior te conhecerá. E todos irão confessar que realmente você é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aguarde esse dia. Então não olhe para esse mundo perdido e todo mundo se levantando contra o Cristo. Já está profetizado, Salmo 2. Vale a pena ler. Uma profecia de Davi. Um grande profeta também. Jesus é descendente de Davi. Salmo capítulo 2. Gosto muito desse salmo. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, aí está falando do Pai, e contra o seu ungido, dizendo, nem tinha nascido ainda, né? Ungido aqui, a palavra é Messias, em hebraico, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí, Pai falando, o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me. Eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. Por que não ouro, ferro? Força, firmeza. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes. Deixai-vos advertir juízes da terra. Estou falando com as máximas autoridades. Reis e juízes. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados sois vós. Nessa manhã, se a tua, teu refúgio é Jesus. Você quer beijar Jesus? Hoje de manhã, no café da manhã, nós estamos falando de Marta e Maria. Que prazer seria sentar com Maria no chão, nos pés de Jesus, e ter uma entrevista pessoal, tete a tete. Quantas coisas. E a Marta lá preocupada em fazer comida. Ainda que a motivação dela era linda, muito boa, né, para dar comida para Jesus. Mas relacionamento com Jesus está muito acima da comida, da bebida. Está em querer estar com ele. Beijai o filho. Tenho certeza que Jesus, quando entrava na casa de Maria e Marta, de Lázaro, eles o beijavam, abraçavam e beijavam. E aqui está dizendo, beijai o filho, quer dizer, seja amigo dele. Não dê um beijo falso como Judas Iscariotes, para indicar o mestre. Beijai de verdade, afetuosamente, para que não se irrite, seja amigo dele. Aqui está recomendando, seja amigo dele, porque se não for, quando ele vier, Jesus quando vier, é o dia da vingança do nosso Deus. Dia de acerto de contas. Felizes são aqueles que estão assim com ele. Ó. Se você quer desobedecê-lo, desobedeça, mas não será chamado de amigo. Você não está beijando ele. Você quer fazer as coisas à sua maneira? Pode fazer. Mas lembre que dentro em breve lhe inflamará a ira. A gente acha que Deus, Jesus, muita visão nossa é que ele é um bonachão. É um Papai Noel que deixa rolar. E essa ideia se perpetua ao longo da história porque o mundo está um caos, né? E vai de mal a pior. Então dá a impressão que Deus é impotente e que não faz nada. Pedro nos dá uma palavra para entendermos o que está acontecendo. Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a jugo demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele já sabe que nem todos vão se arrepender. Ele está retardando, dando tempo, até chegar a hora. Quando chega a hora, ele fala, basta, chega, acabou. Meu filho, pode ir lá, pode começar o acerto de contas. E ele vai separar as ovelhas dos cabritos, à sua esquerda estarão os cabritos, e ele vai falar uma palavra terrível, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Ele lança, diz, no inferno, os da direita, diz, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo. Começa o reinado de Jesus na terra, com só manso, os mansos herdarão a terra. Esse negócio é, Jesus mandou vir a ele para aprender mansidão. Se você não aprender mansidão, você não está qualificado para herdar o reino. Só manso entra no reino. Sério. E como é que aprendemos a mansidão? Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. O jugo aqui é uma canga. Quem viveu na zona rural sabe o que é uma canga de boi. Uma canga. Os bois usam canga, uma madeira pesada, desenhada com um lugar onde põe o pescoço do boi. E é através disso que ele puxa o carro de boi. Jesus é comparado a um boi em Evangelho de Marcos, servo perfeito. E aí, você vai aprender com ele, botando a canga, a mesma canga dele, mesmo jugo dele, sobre você. E aí vai andar com ele, passo a passo, puxando uma carga, mansidão. Você aprende assim. Vai ter uns bois selvagens, uns potros selvagens que não quer canga, mas de jeito nenhum. E eu, um discípulo, se é que eu posso chamar de discípulo, diz assim, em mim você não vai botar coleira, não. Eu não sei, não é cachorro, não quero botar coleira. Eu quero botar a canga de Cristo, não do Moacir. É muito pior que coleira, pode estar certo disso. Mais difícil, mais pesado. Coleira, é? Em mim você não vai botar coleira, não. Amados, guardem essa palavra. Eu, porém, vos digo. E ai daquele, diz o Pai, que não ouvir a palavra que esse profeta que eu vou suscitar entre vós não der ouvido a ela. Eu vou lhe pedir contas. Então, nesta manhã, eu quero que vocês ouçam o que Jesus tem a dizer sobre divórcio e recasamento. Se ele aprova ou desaprova. Amém? E nós, com canguinha no pescoço, façamos a sua vontade. Amém? Ensinemos isso aos nossos discípulos, às nossas ovelhas, porque essa é a nossa obrigação e compromisso. Aleluia. Mateus 19, 3 a 10. Vieram a eles alguns fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, olha aí a palavrinha de novo, que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhes os discípulos, se esta é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Antes de entrarmos propriamente na análise desse texto, quero falar um pouquinho sobre os fariseus. Os fariseus eram homens zelosos no que diz respeito à lei. de todos os judeus, esse era o grupo que mais estava preocupado com os detalhes específicos da lei. Além disso, eles escreveram interpretações da lei, que é chamada tradição, a tradição dos anciãos. As tradições eram maior do que a lei e dificultavam, inclusive, o cumprimento da lei. Por exemplo, a lei do sábado, dizer que não podia trabalhar. Só dizer isso, o mandamento é claro, não trabalharás. Mas o que é não trabalhar? Aí chegaram o absurdo de dizer que não podia andar mais que 930 passos no sábado. Essa que é a jornada de um sábado. Mas de onde que se tiraram 930? Não podia ser 931 ou um quilômetro arredondado, né? Mas inventaram isso. Dava o dízimo do cominho da hortelã, mas não davam a ajuda aos pais. Honra teu pai e tua mãe. Eles pegavam o dinheiro que era para aplicar com os pais e dava em oferta, e chamava de corbã. Aí quando os pais falavam, você não está ajudando seu pai? Não, já dei em oferta, já dei para o Senhor, no lugar deles. Era uma maneira astuciosa, ardilhosa, para escapar do cumprimento das demandas da lei. Mas eles se apegavam sempre a detalhes, por isso o termo legalista tem uma conotação negativa, especialmente por causa desse princípio. Então, por exemplo, os teus discípulos não lavam a mão para comer. Eles então tinham um ritual de 7 talhas que tinha que enfiar. Mandava lavar a mão antes de comer. A lei dizia isso. Só que eles lavavam uma vez, não bastava 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Aí imagina que escândalo para eles vendo os discípulos andando pela beira do caminho e comendo espiga de milho, estavam com fome. E era lícito comer a espiga que ficava à margem da plantação. Deus mandou não colher ao redor das plantações, para que o andarilho, ao passar, pudesse lançar a mão e comer. Deus pensava em tudo. E eles não lavavam a mão, não tinha como lavar a mão. Se fosse lavar a mão, eles ficavam sem comer. Não tinha rio, não tinha nada. Ou levar água para lavar a mão. Comiam sem lavar. Aí Jesus, muito sábio, sempre foi, né? Eles nunca pegavam Jesus numa armadilha. Falou assim, me explica uma coisa. Tudo bem, vocês estão falando que não é lícito. A história deles é tudo. É lícito ou não é lícito? Essa licitude, né? Segundo a lei. Mas não era lícito segundo a lei, era lícito segundo as tradições deles, as invenções dele. Aí Jesus diz, me diga uma coisa, é lícito comer os pães da preposição? Não, não é lícito. Mas Davi entrou lá, não só comeu os pães, como ainda deu para todos os seus soldados, 400 soldados. Não é lícito, me explica isso. Aí eles, claro, teriam que condenar o Davi, né? Aí o que fizeram? Ele falou assim, ficaram mudos, e Jesus falou, aqui está alguém que é maior do que o templo. Quando falaram que ele fazia curas e milagres no sábado, como? Quer dizer, você está trabalhando, você, o cara pegou lenha, foi apedrejado, ele está fazendo cura. Aí ele disse, não lestes na lei que se o boi cair num poço, ele conhecia a lei, caiu no poço, vocês, o que a lei manda fazer? Não manda tirar o boi? E essa pessoa que está aqui, presa por Satanás, 18 anos, não é lícito libertá-la no sábado? Está aqui alguém que é maior do que o boi? E digo mais para vocês. O homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? Está alguém aqui que é maior do que o sábado? Ah, claro que eles não gostaram. Agora, alguém aqui, foi ele que inventou o sábado. Faço com o sábado o que eu quiser. Claro que esse ficava cada vez mais, porque ele se fazia de Deus. Ele fazia de superior à lei, mas fechava a boca dele sempre. Então, a história da moeda que citei ontem aqui, é lícito pagar imposto a César ou não? Tudo era intenções maliciosas, para não dizer malignas, para pegar Jesus, indo contra a lei de Moisés, e daria direito até apedrejá-lo, ou indo contra o sistema de governo de dominadores de Roma, falasse que contra pagar imposto para Roma, e ele não entrava nessas armadilhas. E essa história do divórcio aqui é uma das muitas armadilhas. Fariseu, então, era encrenqueiro, e Jesus não os poupou, conhecendo o coração deles, a índole deles, diz, muros caiados de branco, sepulcros, hipócritas. Ele era odiado por isso. Ele dizia a verdade, como João Batista lá no deserto, quando os fariseus apareceram lá, a eles que João Batista também disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu acho que muito desse sermão, se fizéssemos na congregação, seríamos apedrejados. Como? Chamou de víbora? Às vezes eu prego algum sermão duro para ver quem é o rebelde. Eu vejo ele baixando para pegar uma pedra, eu já sei. Raça de víboras, hipócrita. Ele não falava pelas costas. Ele estava dirigindo a multidão que estava cheio de fariseu ali. Chega para os discípulos em particular e diz: ó, afastai do fermento dos fariseus. Fermento. Alguns equivocadamente dizem que nós somos o bom fermento de Cristo. Cuidado. Fermento na Bíblia é pecado. E bom fermento de Cristo? Ele é farinha pura. Não tem sem fermento. Lançai fora o velho fermento da malícia, diz Paulo aos Gálatas. Fermento da malícia, fermento da impureza, lançai fora. E sejais nova massa, sem fermento. Tem gente dizendo: ah, nós somos bom fermento, que estamos crescendo, crescendo. Tem muita igreja aí que está cheia de fermento mesmo, está crescendo, valor. Não lançaram fora. Tem que lançar fora. Então, Jesus vê os fariseus como boa coisa? Não. Gente hipócrita. Por que eles eram hipócritas? Porque não entra, fala não adulterarás e comete adultério, não entra na porta que está aberta para eles entrarem e nem deixa os outros entrar. Diz que anda quilômetros para fazer um prosélito para torná-los pior do que eles e dignos do inferno. Os discípulos dele iam para o inferno. Esse é o caráter, essa é a natureza dos fariseus. Até Jesus foi muito paciente quando ainda dá atenção para eles, responde para ele. Ele tem certeza que ele o fez, mas pelos que estão ali, ouvindo. Ele não fugia, para não dizer que ele está fugindo das inquisições dele. Mas a pergunta é capciosa. Essa pergunta: é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vocês, muitos já sabem, tem duas escolas. Ilhéu e Xamai. Ilhéu era mais liberal, e Xamai mais rigorosa. De Ilhéu valia tudo. Eles interpretavam essa palavra de, nós vamos ver daqui a pouco, Deuteronômio 24:1, coisa indecente. Eles se prendiam na coisa. Coisa era qualquer coisa, queimar comida. Tem no Talmud, quem lê o Talmud vai ver lá. Eles chegaram ao cúmulo, até conversando com o Carlos ontem, né, Carlos? Eles colocaram no Talmud os motivos para mandar a mulher embora. E dentre elas é queimar comida. Quantas mulheres aqui já queimaram a comida? A minha um monte de vezes. Põe para cozinhar, sobe para o segundo andar e esquece. E eu grito: oh, acho que o feijão está queimando. Bete, bete. Aí pronto, já queimou. Se isso for motivo para divorciar, coitadinha da minha mulher. Mandava. Não pode. Qualquer motivo. É uma pergunta até, para não dizer ingênua, cretina. É claro que Jesus ia dar uma resposta ao pé da letra, né? Então, identificar com Ilhéu ou com Xamai? Xamai, mais rigoroso, mais conservador. A razão era se ela fizesse algum escândalo muito grande, quase sempre envolvendo a questão do adultério. Então, a pergunta deles, isso que é importante entendermos, não era com o propósito de esclarecer. Não queriam esclarecer, eles tinham uma dúvida. Queria esclarecimento do mestre, mesmo que chamava ele de mestre, era só para inglês ver. Aí Jesus vai ser obrigado a identificar com Ilhéu, ou vai ser obrigado a se identificar com Xamai, ou na escola liberal, ou na escola conservadora. E estaria respondendo a pergunta. E se Jesus se identifica com uma dessas escolas, ele ia ficar mal aos olhos da outra escola. Essa era a intenção dele, deixar Jesus mal. Perder a popularidade. Ele era muito popular e eles tinham ciúmes de Jesus. A Bíblia registra nos evangelhos que a razão que as autoridades religiosas levaram a matar a Jesus por inveja. Inveja. Esse foi o motivo maior. Aí, Surpreendentemente, Jesus o surpreende, como sempre. A resposta à pergunta deles é muito simples. Ele vai ao princípio. Note bem que ele foi além de Moisés. Não ficou no Moisés. Ele podia ter ficado no Moisés. Ele foi além do Moisés. Ele foi no princípio. Então, tem deslido. Ele vai para Gênesis. Comecinho do livro de Gênesis. Por esta causa deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Ponto. Para Jesus, nessa pergunta, já está respondido. E o que ele respondeu de fato? Leiamos com o coração aberto, com a mente aberta. É lícito separar da mulher por qualquer motivo? A resposta dele foi, não é lícito por nenhum motivo. Correto? Ou estou fazendo uma interpretação errada? Não é lícito. Por nenhum motivo. Ele não ficou nem com Chamai, nem com Ilhéu. Não é lícito. Por nenhum motivo. Só que eles tinham uma carta na manga. Tinha uma coisa muito forte. E aí que pegamos Jesus. Agora pegamos. Agora vamos jogar Moisés em cima dele. E aí dele, se for contra Moisés... E se ele for contra Moisés, aí a coisa vai ficar muito séria pro lado dele. Aí falaram assim, replicaram-lhe, pois, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza. Querem saber a resposta? Está aqui. Por causa da dureza de vossos corações. Mostrou a verdadeira razão que eles repudiavam suas mulheres. Dureza de coração. De novo, Jesus veio para endossar a dureza do coração do homem ou para fazer o coração de pedra virar coração de carne? Vos darei uma nova aliança, trocarei o coração de pedra de vocês. Está se dirigindo aos israelitas e porei um coração de carne. Aí ele diz, quero chamar a atenção disso, porque ele diz, por que mandou? Mandou é decreto, mandar é lei. E ele vai responder corretamente, Moisés não mandou nada. Vocês que estão interpretando como mandar. Moisés vos permitiu. Permissão significa concessão. Uma concessão por causa da dureza do coração de vocês. E é importante saber agora em que circunstância Moisés consentiu. Em que circunstância Moisés permitiu. Aí vocês vão ver que é bem restrito, bem limitado, bem apertado. Na verdade, o divórcio já estava comendo solto em Israel quando ele faz essa permissão. E o divórcio é anterior a Moisés. No Código de Hammurabi, Moisés é 1300, 1400 anos de Cristo. Código de Hammurabi, 1700 anos de Cristo. Já havia divórcio? Entra na internet, você vai encontrar o Código de Hammurabi, tem 280 códigos e lá trata da relação do homem com a mulher e fala de divórcio e que critérios, que leis que o rei lá determinou. Então, os povos influenciaram Israel e eles então estavam entrando nessa de divorciar por qualquer motivo. Então Moisés, ao fazer essa permissão, ele restringe a um motivo, um único motivo. Então não é qualquer motivo, mas um motivo único. Que motivo era esse? Hoje, obviamente, nós não aplicaríamos esse motivo. Não se aplica, não só na igreja, no mundo não aplica. Estava no Código Civil. Se um homem casasse, foi mudado há menos de 10 anos, o Código Civil. Era o código, foi atualizado, porque foi o último código, era de 1943, antes de eu nascer. Nasci em 44. Foi atualizado, e nesse código que foi atualizado, dizia, se um homem casar com uma mulher, e ela não sendo virgem, ele tem 72 horas para anular o casamento. Nem fala que é divórcio, fala anular o casamento. Na verdade, ainda que está chamando de divórcio aqui no texto, era uma permissão para anulação do casamento. Essa que era a verdade. Isso que Moisés concedeu. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, por quê? Porque ela não era virgem. O judeu foi instruído, ensinado a casar com mulheres virgens. Hoje em dia, se levar isso ao pé da letra, né, quase todos os casamentos serão desfeitos. É difícil encontrar uma moça virgem, 20 anos, 25 anos, perdem a virgindade muito cedo. Estatisticamente, estão perdendo a virgindade com 13 anos, 14 anos, 15 anos. Há muitos anos atrás, eu vi uma estatística no Brasil, partos feitos pelo SUS, só pelo SUS, de adolescentes entre 13 e 17 anos, 750 mil. Veja só, adolescentes grávidas. Então, Deus não quer que haja relação sexual fora do matrimônio por uma razão muito simples. Para que não haja filhos sem família, filhos sem pai. Tem pai biológico, mas não tem família. É uma tragédia. Por isso que ele proíbe a fornicação. E se a mulher não tem relação sexual, ela entra no casamento de que jeito? Virgem. Ela está autorizada a ter relação sexual com seu marido. Fora disso, é pecado. E quando tinham? Vocês vão ver daqui a pouco o texto, nós vamos ler. Deus mandava apedrejar. Bom, o marido, ao casar com uma mulher que não tinha contado para ele que ela era, não era mais virgem, e ao casar com ela e descobrir que era uma virgem, Moisés permitiu que desse carta de repúdio. Para ir embora. E ele podia casar com ela. Na verdade, era uma anulação do vínculo. E se era virgem e ele acusava ela, mandava apedrejar ele. Está mentindo e trazendo escândalo para o seu pai e para a sua mãe. Resolvia o problema na pedrada. No Velho Testamento, todo problema resolvia na pedrada. Hoje a coisa ficou mais difícil, porque não se manda matar, né? Se matar, resolve. Muito bom, o problema que nós teríamos na igreja hoje está resolvido. Está ouvindo, né? Então quero me deter agora na palavra porneia. Essas duas palavras que Jesus usa nesse texto, que foi traduzida equivocadamente, erroneamente, de várias maneiras, como apresentamos ontem, mas quero citar algumas versões que trazem a palavra traduzida, a meu ver, pois eu vou explicar melhor, da maneira correta. Jesus disse aqui, vamos tirar essa palavra que está traduzida aqui como relações sexuais ilícitas, para essa palavra aqui. Ele diz, eu porém vos digo que repudiar sua mulher não sendo por causa de porneia. E casar com outra comete moikeia. Então, o professor de grego aqui, Moisés, o que quer dizer a palavra porneia e que quer dizer qual a diferença das duas, porneia e moikeia? O que é moikeia no Novo Testamento? Adultério. Exatamente. Por essa razão, porneia, lembra ontem nós falamos sobre o sentido de algumas palavras e que pode trazer confusão. Nós citamos aqui, por exemplo, a palavra Hades, que foi traduzida de várias maneiras em vários lugares. A palavra cosmos, né? A palavra sarquis, pode ter sentido diferente. Então, em parte, eu entendo os revisores ou os tradutores da dificuldade deles de saber que palavra exatamente, porque Moisés até que diz isso há muitos anos, algumas afirmações a gente não esquece, ele disse que toda tradução acaba virando uma interpretação. Só que isso não pode ser verdade no que diz respeito às escrituras. Não deve ser, mas acaba às vezes sendo. Vou dar um exemplo. Esses revisores, alguns são batistas, outros presbiterianos, metodistas, e a tradução batizomai, que é batizar, pode ser batizar em água ou com água. As duas possibilidades existem. Aí, como tem divergência na hora dos tradutores, eles põem batizar em água, se é batista, e com água, se é presbiteriano, ou se é metodista. Então, aí exige-se pôr no rodapé da página, as duas formas estão corretas. Quando fala que Jesus desceu às profundezas da terra, A preposição não existe no grego, ela usa mudança variável, não só nos verbos, como no substantivo. Então, ele diz assim, as regiões inferiores da terra ou regiões inferiores à terra. Então, o Hades pode ser dentro da terra ou num lugar lá, né? No além, abaixo da terra. Mas eu sei que é dentro da terra. Por que, que é dentro da terra? Moisés falou, eu ouvi. Por que dentro da terra? Por causa de um texto que está lá no Velho Testamento, que o abismo abriu. Os rebeldes lá de Coré, Datã e Abirão, o Moisés profetizou, se vocês morrerem de morte natural, vocês não são culpados. Mas se alguma coisa inaudita acontecer, inaudita, e vocês morrerem, então vocês saberão que o Senhor não está gostando desse procedimento de vocês. Aí diz que imediatamente a terra abriu e engoliu eles vivos. E aí diz assim, eles desceram vivos para o Sheol. Sheol é sinônimo, ou melhor, Hades é sinônimo de Sheol. Desceu vivo para onde? Interior da terra. Então nós podemos dizer que o Hades e o Sheol estão no interior da terra. Desceram vivos, engolidos, aí a terra fechou. Então, no interior da terra. Agora veja bem, a palavra porneia, que sem motivo de muita discussão, e sem entrar na discussão em si, quero chamar a atenção de vocês que Jesus está usando duas palavras totalmente diferentes. Moikeia não se confunde em qualquer lugar que ela aparecer, é adultério. E adultério, vamos definir adultério. Talvez seja necessário. Adultério, eu já vi gente entre nós falar que dois jovens solteiros adulteraram. Não sabe o que é adultério. Ou um casado com uma outra mulher casada prostituíram. Não é. Então a Bíblia faz, quero chamar a atenção de vocês, isso é muito importante, faz distinção dos pecados sexuais. Quando fala de prostituição é uma coisa, quando fala de moikeia, o adultério é uma outra coisa, quando fala de bestialidade, quantos aqui não sabem o que é bestialidade? Sabem? Sabe o que é sodomia? Por que a Bíblia fala de sodomia? Relação sexual anal, sodomia. Está ligado à cidade de Sodoma. Eles eram sodomitas, né? Então, sodomia está vinculado, ganhou esse título por causa do pecado de Sodoma. Sodomia, relação sexual entre, pode ser entre homens com homem ou a relação sexual com a mulher, é sodomia, desde que seja anal. Coito anal é sodomia. Então, a bestialidade, relação sexual com animais. Incesto, relação sexual entre parentes, consanguíneos. Então, por que que Deus faz distinção entre esses pecados? Porque classifica, e a gravidade deles está diretamente relacionado com o termo. Adultério é mais grave do que porneia. Por quê? Vamos ver se vocês estão bem letrados. É o mais grave do que fornicação. Vamos falar, vamos botar dentro de um contexto. A fornicação, dois jovens solteiros têm relacionamento sexual e cometem fornicação. E um casal comete adultério. Um deles. Por que que é mais grave? O adultério é mais grave do que... O Moisés está se coçando. Por que que é mais grave? Por que que é mais grave do que fornicação? Por que que é adultério? Hã? Por causa da aliança. A resposta certíssima. Por causa da aliança. O solteiro não tem aliança. Ele só cometeu um pecado imoral. Há uma proibição? Há. Há uma quebra de mandamento? Há. Mas é menos grave. Não há aliança, não há traição. O que está envolvido no adultério é grave, porque além de um ato sexual que Deus não aprova, aí no ato sexual ele se assemelha à porneia, mas na verdade há alguém que está sendo traído, há uma aliança que está sendo quebrada. Aí está o problema. É a aliança. Mas os dois são condenados. Nesse caso aqui, Jesus, lamentavelmente, algumas traduções colocaram a palavra porneia como infidelidade. Para mim, infidelidade é sinônimo de adultério. Outros colocaram prostituição. Pior ainda. Por que prostituição não serve? Olha só o que está dizendo. Vamos colocar prostituição aqui. Jesus está dizendo que você não pode separar da sua mulher. Ela pode adulterar, mas você não pode separar dela. Por quê? Só se ela prostituir. O que é prostituição? Vamos definir prostituição. Prostituição é o relacionamento sexual de alguém que põe seu corpo à venda, aluga seu corpo, mediante pagamento. Uma mulher tem relação com outro homem e não há pagamento, não é prostituição. A prostituição é vender o corpo para alguém, usá-lo, dar satisfação aos seus instintos, mediante pagamento. Então, havendo pagamento é prostituição, não havendo pagamento não é prostituição. Então, note bem, aqui dentro do casamento, vê que coisa terrível está dizendo. Então, quando sua mulher se prostituir, se ela viver prostituindo, você pode mandar ela embora. Aí a mulher adultera hoje, adultera amanhã, adultera depois de amanhã, não pode mandar, não está prostituindo, ela está só adulterando. Aí ela prostituiu. Aí sim, agora você pode mandar embora. Vê quantas traduções podem nos induzir ao erro. E no texto, obviamente, não está falando de prostituição. Está falando outra coisa. Outras traduções colocam, pior ainda, os católicos colocam porneia como casamento falso. Nada a ver casamento falso. Casamento falso. Você já está no lado de cara, né? Casamento falso. Anulou, matou, né? Não precisa nem perguntar, casamento falso. Tem nada a ver. Então, uma coisa só que eu quero chamar a atenção nesse texto, nessa passagem, é que se Jesus quisesse dizer adultério, eu, porém, vos digo que não sendo por causa de adultério, no lugar que está relações sexuais ilícitas, minha tradução anterior da revista atualizada, essa bíblica até lamento, eu perdi, trazia adultério. Por muitos anos eu achei que o adultério, portanto, era o motivo para que houvesse o divórcio, por causa da tradução da palavra porneia como adultério. Algumas ainda trazem. Agora, algumas versões, King James, examinei ontem, tenho 62 versões ali no iPad. King James diz fornication. A Bíblia Reina Valera, espanhola, foi traduzida em 1569, me parece, 65, traz fornicação. Latim, achou uma Bíblia em latim aqui, escrita há muitos anos, traduzida. Fornicatium. Fornicação. Hã? Bíblia de Jerusalém. Fornicação. A pergunta é, por que fornicação é que mais se adequa a isso? Porque Jesus está respondendo uma pergunta sobre Moisés. Ele está falando, a resposta dele está dando em cima da permissão que Moisés deu. E aí agora, vale a pena, não sei se é o texto seguinte, não é. Vamos até pular para ele já. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. É lamentável que Moisés usou essa palavra aí, coisa indecente, ficou um pouco dúbio, dando margem a essas duas escolas. A pergunta, o que é essa coisa indecente? Eu quero chamar atenção para essa expressão, achado nela. É algo que tinha nela. Não é o que ela fez, mas que ele achou nela. E era uma coisa indecente. Obviamente não é queimar comida, supostamente. Não é que ela era gordinha. Ué, você não casou com ela? Como é que ela é gordinha, ou isso, ou aquilo? Ou ela é feia, ou o cabelo? Não, não tem nada a ver. Coisa indecente. Tem a ver, obviamente, com alguma coisa moral nela. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, ia despedir de casa. Então a discussão toda girava em torno. E o que o texto de Deuteronômio 23, 22 melhor, 13 a 29, quero que vocês leiam comigo. E aí talvez venhamos, esse texto aqui é muito esclarecedor sobre o de Deuteronômio 24. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos. Aqui não usa coisas indecentes, mas usa atos vergonhosos. Atribuir a ela. E contra ela divulgar má fama. Vamos ver qual é essa má fama. Vamos ver que atos vergonhosos são esses. Casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então era uma das exigências, uma das demandas de todo varão judeu, que a mulher tinha que ser virgem. Quero ilustrar aqui com o caso de José e Maria. Diz que ele tinha desposado. Depois nós vamos ver o que esse desposado. Ele não era casado, não tinha coabitado com ela ainda. Mas quando era noivo, já ficava chamado de desposado. Nós vamos ler isso dentro desse texto que vamos estar lendo aqui. Aí ele sabia que não foi ele. Então ele disse que, não querendo infamá-la, decidiu despedi-la secretamente. O judeu tinha duas alternativas: ou acusar publicamente, que é o caso aqui, e levava essa pessoa, se provado que ela não era virgem, a ser apedrejada, ou ele saía de sorrateiramente, dava uma carta de repúdio e saía de cena e a pessoa ia embora e não se tornava público isso. Casei, aqui é público, casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então, o pai da moça, essa tradição é preservada em alguns lugares da Itália, lá já vi um filme que falava disso. O pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão. Vai levar uma surra, 39 açoitos. E o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante sua vida. Ele queria se livrar dela mentindo, usando de subterfúgio, e se deu muito mal, porque os pais tinham guardado, eles guardavam um lençol da noite de núpcias onde estava vestígios do defloramento. E ele então não podia mais se separar dela. O versículo seguinte diz assim: porém, se isso for verdade, podia ser verdade, que não achou na moça virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim eliminarás o mal do meio de ti. Ou seja, diante disso, todas as moças, sabendo que podia ser acusada disso, o que elas faziam? Ficavam castas, virgens, para não morrer apedrada. E ele ficava como? Por isso que eu disse, muitos problemas resolvia na base da pedrada. Ficava viúvo, ele estava casado. Precisava divorciar? Não. Está livre, viúvo. Até que a morte separe, a morte separou, está livre para casar de novo. Continuando. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, a coisa aqui é complicada, adultério, né? Que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim eliminarás o mal de Israel. Quero fazer um parênteses aqui. Lembra que levaram a mulher adúltera para Jesus para apedrejar? A pergunta é: cadê o homem? Não era para levar só a mulher, para levar os dois. Eles eram muito machistas. O homem não foi, queria apedrejar a mulher, mas o homem não. E diz que apanhamos eles em flagrante adultério. Se a mulher estava no flagrante adultério, tinha não adultera sozinha. Então cadê o homem? Já aí já vê a maldade deles, a malícia deles. Se houver moça virgem, entre vírgulas, desposada. Quero explicar, desposada era um comprometimento que se fazia antes do casamento, era um noivado, uma espécie de noivado, e já era considerada como que casada, chama desposada. E um homem a achar na cidade, note bem aqui, não uma virgem qualquer, mas uma virgem comprometida com alguém. Aqui é estupro, vai tratar da situação de estupro.
e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porque não gritou. Quando ela é na cidade, ela tem que botar a boca no trombone e gritar, mas gritar plenos pulmões para alguém venha acudi-la. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. De novo, apesar dela ser desposada, o noivo, no caso, fica livre para casar. Por quê? A noiva dele morreu. Não era mais virgem, morreu porque não gritou. Mas tem uma exceção. Versículo 25. Porém, se algum homem no campo achar moça de novo, uma virgem desposada, e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Então ela é preservada e ele é executado. Se um homem achar moça virgem, agora aqui é a virgem não desposada, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, estão cometendo fornicação, porneia, não são casados, e pegar, deitar com ela e forem apanhados. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Interessante isso. Então Moisés está permitindo o divórcio, a revelia para todo mundo? Não, não, não. Porta fechada. Aí nós vamos para Deuteronômio 24 de novo. Então o cara casa, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela. Tenho certeza absoluta que ele aqui está se referindo ao fato dela não ser virgem. Não pode ser outra coisa. Não é virgem. Ele podia, então, romper o noivado, ou melhor, o casamento, anular, na verdade é uma anulação de casamento, e podia casar com outra. E ela, com essa carta de repúdio, ela podia também desposar outro. De novo ele fecha a porta. Por quê? Caso o segundo marido se desse carta de repúdio também, ela não podia voltar a casar com o primeiro marido. Não podia. Que isso acontece, o cara se divorcia, separa e depois se arrepende e quer voltar. Não pode. E Deus proíbe, fecha a porta. Então o cara tinha que pensar duas vezes se vai mandar a mulher embora. E era a única exceção. Então eu creio que, voltando agora lá para Mateus, né? 19, vamos lá de novo. Eu creio que quando Jesus está se referindo, não sendo por causa de porneia, ele está se referindo à mesma coisa que Moisés. Caso encontre nela alguma coisa indecente, ou ela não seja virgem, então nesse caso, vocês podem. Só que lembrando que isso está dito depois de ter dito que Moisés consentiu, permitiu, por causa da dureza do coração. Por que que eu estou dizendo isso agora? A pergunta, isso aqui se aplica a nós, à igreja? Sim ou não? Não tem nada a ver conosco. Nos é permitido separar de nossas esposas porque elas não foram encontradas virgem? Nós podemos apelar para algum tribunal para mandar apedrejá-la? Não. O que devemos fazer? Perdoar. Nós estamos noutra dimensão, nós não temos nada a ver com Moisés, com a lei de Moisés, nada. Lembra, agora nós estamos debaixo do eu, porém, vos digo. E se você mandar embora a tua esposa, a expõe a tornar-se adúltera, porque eu não abro mão da aliança que eu fui testemunha. Não só isso, eu sou o vingador da aliança. E aquele que casar com a repudiada, ela pode casar, ele mandou embora, então agora está livre para casar. Negativo. E a parte inocente, ainda tem a história da parte inocente, o que mandou embora, pode casar? Não, pelo mesmo motivo que ela não pode. Qual o motivo dela não pode? Porque tem uma aliança. E ele pode? Não, não pode, tem aliança também. Até que a morte separe. Até vale a pena ler um texto agora. Eu vou fazer uma pausa, né? Beleza.